Andamos todos, todos, à procura de descanso. Descanso. É o que procuramos todos. Descanso. Mesmo quando fugimos dele. Mas onde é que nós podemos encontrar esse ponto de quietude? É o tema da nossa série, o ponto de quietude. Mas onde é que eu encontro esse local, esse lugar? Na verdade, aqui entre nós, não há nenhuma agência de turismo, por mais conceituada que seja, que possa assegurar que é precisamente naquele local paradisíaco, naquele local inexplorado do globo, que o repouso pleno é assegurado. Não há quem possa assegurar previamente: irás para lá e encontrarás o descanso pleno. Mesmo que até alguns de nós possamos ter lembranças incríveis de umas férias em que relaxámos, mas parece que o descanso não perdura, não se aguenta para lá daquela semana, daqueles dias, daquela opereta, daquele musical, daquela recordação no acampamento. Parece tão longínquo esse descanso. Por mais voltinhas que nós demos à cabeça, a nossa cabeça só sossega no colo do eu sou. Nas próximas semanas vamos dar conta que o ponto de quietude é lá, no gentil silêncio. Mas é sob o único peso que nos é colocado sobre os ombros, o único peso que Jesus coloca sobre os nossos ombros é o amor. E é aí que encontramos descanso. Vamos ver isso dentro de 15 dias. E vamos rematar esta série lembrando que a nossa alma, o nosso ser inteiro, só consegue folgar, só consegue relaxar, só consegue tranquilizar-se, só consegue experimentar alívio no colo do eu sou. Mas, entretanto, eu gostava que pudessem decompor esta palavra. Entretanto. Temos tanto para nós podermos usufruir de descanso. No entanto, nós não pausamos. E porque não caminhamos interiormente de uma forma vagarosa, acontece que vivemos desassossegados e chegamos até a alienar-nos da criação. Já vos aconteceu passarem pelo mesmo local repetidas vezes e dizerem: nunca tinha visto esta árvore, nunca tinha reparado neste canteiro. Uau, eu nunca tinha dado conta que havia ali aquela rocha. Nós parece que, por causa da ausência de um descanso interior, nós perdemos uma compreensão do mundo que nos envolve e alienamo-nos da criação. Para lá disso, acabamos até por nos alienar uns dos outros. Parece que não cruzamos olhar, que não nos demoramos na vida do outro. Tão apressados que estamos, num ritmo que não é descansado, nós não pausamos diante uns dos outros. E em última instância, nem de nós próprios. Nós nem nos demoramos em nós. Nós nem tiramos tempo para nós. Nós nem nos respeitamos. Não é verdade? Quantas vezes dizemos: oh, o meu descanso noturno, sei lá eu, quando foi a última noite que eu verdadeiramente descansei. E somos pouco cuidadosos, pouco amorosos com os nossos ritmos até de sono. Então é imperativo uma viragem para Deus, o eu sou, o verdadeiro ponto de quietude. Eu sei que já estou a revelar de facto tudo, mas a verdade é que nós também já sabemos o suficiente, para lá do suficiente. Nós sabemos que o nosso ponto de quietude é Deus. A questão é: que tempo tiramos nós para estar com Ele? E, no meio da agitação das tarefas, quantas vezes nos lembramos, ó Senhor, Tu és o meu descanso. Hoje o dia está a ser exigente e pesado, mas Tu és o meu descanso. Tu és a minha força, Tu és o meu encorajamento. Mas é verdade que só Ele pode ajudar-nos a que descobramos ou redescobramos a nossa identidade. E nós já cantámos isso hoje, de forma poderosa, de forma até pensada, intencional, no sentido, eu sou quem Tu dizes que eu sou. Agora, permite-te, Tu estás suficientemente descansado agora para dizer, sim, eu sou quem Tu dizes que eu sou. Tu consegues escutar o Pai dizer-te, Tu és amada, minha filha, Tu és amado, meu filho. E nós respeitamos isso e dizemos, sim, eu sou isso. Ou é-nos difícil esse abraço, é-nos difícil esse encontro. Nós cantamos algo lindíssimo ainda há pouco que sintetiza o que hoje vamos lembrar. Ó Pai de amor, sim, eu sei que és Tu, Jesus. Na verdade, o eu sou, conforme já escutámos na palavra em Êxodo, mas depois da boca do nosso Mestre e Salvador, são um só. E nós somos nele quem Ele diz que nós efetivamente somos. Que, amados, Tu és amado. E olha que às vezes é difícil, porquê? Porque nós temos consciência de que na nossa pressa não descansamos o suficiente naquilo que Ele nos diz e por isso não acreditamos. Porque baseamos até a nossa crença naquilo que fazemos e não naquilo que somos, e nós somos aquilo que Ele diz que nós somos. Eu não estou a filosofar, amigos. Estou simplesmente a remeter-nos para a palavra. E por isso, desde já, convido quem porventura esteja em casa, mas nós aqui, a valermos-nos de dois momentos, está bem? A palavra já foi aberta, ela já foi lida, não trarei nada de novo no que diz respeito ao que já foi dito. Êxodo 3, e depois vamos para João 8. Mantenham, se possível, a escritura aberta, então, nestes dois textos. O ponto de quietude, gostava só de lembrar, não é uma fuga do tempo, mas a interseção do tempo com o eterno. E permitam-me só uma ligeira explicação aqui. Com este abençoado som de fundo, celebremos, amigos, somos comunidade que cresce e cresce também nestas sonoridades, abençoadas sonoridades. Eu não sei como é que é convosco, mas eu festejo isso. A mim não me distrai. A mim, enleva-me. Portanto, relaxem. Se o coração bate assim mais apressado, é descansar. Mas permitam-me que só vos situo o que é que me inspirou a que a série do mês de julho pudesse ser, do mês de junho pudesse ser o ponto de quietude. Há um verso de um poema do T.S. Eliot, Little Guiding, e que diz assim, o ponto de quietude é como algo, e agora vou citar, ouvido, semi-ouvido na quietude, entre duas ondas do mar. Enquanto a onda vai, a onda vem, há ali um momento, ouvido, semi-ouvido na quietude, e esse é o momento do descanso. Vocês lembram-se da oração comunitária? Eu lembro, quero guardar e vou desejar que a Érica, se possível, partilhe comigo, até com o demais da comunidade. Porque é isso, é deixarmos nas ondas que vêm e vão, que os nossos pés sejam banhados e que nós possamos experimentar paz. O que é que nós buscamos? Paz. Capacidade para contemplar. Eu não estou a falar devagarinho para vos embalar ao ponto de adormecerem, tá? Então, queria convosco só assinalar uns quantos momentos à luz do que já ouvimos na palavra em Êxodo 3, do verso 13 até 16, e depois de João 8, do 12 até ao finalzinho. E eu, por isso mesmo, não vou repetir a leitura, nem vou até estender demasiado os versos que não foram lidos, porque não era possível fazê-lo na íntegra. Mas permitam-me que, se desejarem, tomem nota, não só mental, mas porventura até escrita. digital, manuscrita, mas que nos ajuda a perceber, uau, eu sou quem o Eu Sou diz que eu sou. Ele dá-me a saber quem Ele é. O que é que eu descubro? O que é que permite que eu possa descansar? Que eu possa relaxar? Que, de facto, Ele possa ser o meu ponto de quietude? E eu olho para a vida de Moisés e o momento que é narrado, o momento em que ele está embaraçado, o momento em que ele diz, como é que eu, com a minha estrutura, com as minhas limitações, como é que eu vou a um povo estrangeiro? Como é que eu vou lá, de facto, ser o elemento que resgata todo um povo que está escravizado há anos, há décadas, há centenas de anos? Eu vou chegar lá e quem é que eu vou dizer que eu sou? Não acontece isso em reuniões difíceis, em embates que tu dizes, não vão crer em mim, qual é a autoridade que eu tenho? É interessante, um parênteses meu, de uma leitura feita ainda hoje. A autoridade, segundo alguns, hoje, nos tempos que correm, vem do ser, da mulher, do homem compassivos. Essa é a verdadeira autoridade. Sabem o que é que Deus diz a Moisés? Vocês sabem. O Eu Sou, aquele que é, diz que Moisés, tens autorização para libertar o meu povo. Então o que descubro para mim é uma nota pessoal. O Eu Sou conduz-me da desmoralização à construção da minha identidade pessoal. Porque eu não sei como é que é contigo. Como nós sabemos muito bem por onde andamos, o que fizemos, o que nos aconteceu, como nos despistamos, como erramos, como pecamos, como somos insuficientes, como somos limitados. Na verdade, para quem ainda se pense demasiado sobre si mesmo, basta estar diante do Eu Sou e dizer assim, eu sou insignificante, mas o Eu Sou diz, mas eu envio-te, eu amo-te, nós cantamos, eu redimo-te, está tudo resolvido. Então é impressionante perceber que a minha e a tua desmoralização, ela pode, de facto, baixar esses índices e ver reconstruída uma identidade que nos é trazida por aquele que é, pelo Eu Sou. Há quem diga que o essencial, e estou a citar C.S. Lewis, é o que achamos de Deus. Isso é o essencial. Há quem diga isso. São palavras de C.S. Lewis que é só para... Eu estou a encostar-me um pouquinho, que é para permitirem dar-me essa permissão para o que ele vai dizer a seguir, porque é contundente. Pelo amor desse mesmo Deus, não é nada disso. Isso não é o essencial, o que, de alguma maneira, nós achamos de Deus. O que Deus pensa de nós não é só mais importante, mas infinitamente mais importante. Na verdade, o que pensamos dele não tem importância alguma, a não ser na medida que tenha a ver com o que ele pensa a nosso respeito. E é isso. Às vezes andamos tão desmoralizados sobre o que pensamos de Deus e dessa maneira julgamos que Ele nos vê de uma forma que não é a que Ele vê. A forma como Ele nos vê é aquilo que Ele diz acerca de nós. Então vejam o que diz a Moisés. Aquele que é, envia-te. Êxodo 3, 13 a 16. Mas gostava de convosco rebobinar um bocadinho. E vou valer-me de dois momentos. Lá em Êxodo, no capítulo 2, portanto, no capítulo exatamente anterior, nós temos um relato do jeito desconjuntado, trapalhão, precipitado, voluntarioso, mas tão aterradoramente errado de Moisés. É uma catadupa no relato do verso 3 até ao verso 10 do capítulo 2 de Êxodo. Se constatarem na Escritura, nós percebemos que Moisés se precipita e tudo acontece tão rápido. e do ambiente apalaçado, do ambiente real, ele vê-se repentinamente então como um fugitivo, porque ele tinha sangue nas mãos. Literalmente, ele tinha resolvido uma querela entre um compatriota seu e alguém que, sendo egípcio, vivendo no país que o havia educado, ele acabou por resolver isso, assassinando então o egípcio. Tu lembras-te, na tua vida, de lugares que tu dirias, quem me dera que eu pudesse rebobinar e isto pudesse ter acontecido de outra forma? Acontece-nos a todos, isto é transversal. Aconteceu com Moisés, acontece comigo, acontece contigo. Onde, em certas alturas, fomos os agressores, noutras fomos os abusados. Fomos as vítimas, mas fomos também quem acabou por agir de forma violenta. Então depende das circunstâncias. Então quando lembro que o eu sou é o meu ponto de quietude, eu recordo também que o eu sou conhece a minha história desastrosa e ele ressignifica a minha história. Quem é que ele está a enviar? Moisés, o restaurado. Moisés, o arrependido. Moisés, aquele que era profundamente amado e estava perdoado. É a mesma coisa comigo e contigo. Nós dizemos assim, a vida tem sido tão ingrata, tem sido tão antagónica, tem sido uma adversária para mim. Pois bem, Deus conhece tudo isso. Conhece o teu percurso, conhece a tua história e Ele está desejoso de ressignificar, de que tu possas ser um instrumento, não um alvo. Tu possas ser uma seta. Tu possas, na verdade, atingir com generosidade, com amor, com aquilo tudo que Ele fez recair sobre ti, que tu possas transbordar e replicar para o outro, salpicar outros. Porque é interessante, todos nós assumamos, até determinada altura, se é que ainda não está a acontecer agora, tal como dizia Dostoiévski, temos um vazio do tamanho de Deus. É por isso que não temos paz. É por isso que não há descanso. Há ali um fator qualquer que nós estamos a impedir, que como cantamos, estás a bater à porta, eu já te estou a ver entrar. Só que às vezes não permitimos a proximidade para que a nossa história seja ressignificada. Então, por favor, mantém-te em contacto com a tua história e entrega, porque nós cantamos isso, eu entrego tudo. Mas é interessante, querem ver como o verso 12 de João 8, podemos ir lá juntos agora? Podemos. O verso 12 vem a seguir a que verso? Olha, Jónatas, é simples, vem a seguir ao 11. Que interessante. Vejam, quando nós olhamos para o verso 12, e eu vou ler, diz assim, Jesus falou-lhes novamente. Uau! Quando é que tinha falado anteriormente? Olha, parece que anteriormente também eu não te condeno, vai de agora em diante, não tornes a pecar. Uau! A vida de Moisés desmanchada e havia também uma mulher anónima que estava a ser preparada para ser apedrejada, para ser castigada, para ser punida por causa dos seus atos, como eu e tu. E é impressionante porque o que nós percebemos é que Jesus, vamos lá ao verso 12, Jesus falou-lhes novamente, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A promessa para aquela mulher é a promessa para mim, vai e faz de uma maneira diferente. Vai, porque eu desfaço as trevas que te querem falar. Sabem como às vezes o nosso caminho está a ser impedido porque há constantemente, parece que umas vozes conspiradoras que nos recordam o que fizemos de errado e parece que abafam o eu sou, que dizem, eu sou o que sou e eu estou a dizer-te que vai, avança, progride, vai para diante. Isto é tão inspirador. O eu sou é a minha ponte que é tudo. E ele desfaz as trevas que me querem falar. E Jesus importa-se com pessoas carentes e marginalizadas. Jesus importou-se com aquela mulher anónima como se havia importado com Moisés, como se importa comigo e importa-se contigo. Gente que, como nós, dá cabeçadas sem conta e que ainda assim, apesar de ter andado às cegas, espera ver em breve uma luz ao fundo do túnel. Nós estamos rodeados de pessoas cheias de galos na cabeça e de cicatrizes no coração. E que o que esperam é uma luz ao fundo do túnel, como eu e tu. E às vezes nós pensamos assim, ah não, mas eu já encontrei, os túneis já passaram, sério. Olha, os meus de vez em quando surgem novamente. E quem me vale? O eu sou, o ponto que é tudo. De ontem para hoje, foi ele que me valeu, no sentido de, Senhor Jesus, deixa-me lembrar. Amanhã irei partilhar a palavra. E, na verdade, neste impasse, nesta dúvida, não é? Neste jeito pensativo, reflexivo, simplesmente ajuda-me a descansar em ti. Amigos, nós precisamos de todas as noites, todos os dias, voltar então a lembrar o que Jesus diz. Sou eu que desfaço as tuas trevas que te falam insistentemente. Sou eu. Nós às vezes pensamos que por nós próprios, com distração, com tarefas, apressados, fazendo muita coisa, que isso passa. Não, passa quando nós permitimos que Jesus efetivamente ilumine a casa toda. Qual casa? A nossa interior. Então é por isso que quando olho para os versos 24 a 29, e eu vou lê-los, nós podemos perceber que Jesus, o eu sou, quando ele diz que é um com o Pai, que ele conhece o Pai, quando de algum modo até os religiosos, que se diziam muito próximos de Abraão, e quando Jesus lhes desmonta o raciocínio dizendo, olha, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês conheceriam e agiriam como eu. Pois bem, vejam só como Jesus lá no verso 24 diz assim, já vos disse que morrereis nos vossos pecados. De facto, se não crerdes que eu sou o que sou, morrereis nos vossos pecados. Olhem só Jesus. A, na verdade, dizer que era um com o Pai. Eu sou o que sou. E se não crerdes, morrereis no vosso falho entendimento. Perguntaram-lhe então, quem és tu, afinal? Estou no verso 25. Disse-lhe Jesus, absolutamente aquilo que já vos estou a dizer. Olhem só Jesus. Ele não repete só porque nós andamos ali, mas és tu mesmo. Não, eu já te disse, Jónatas, quem eu sou. Eu já me revelei a ti. Tenho muitas coisas que dizer, verso 26, e que julgar a vosso respeito. Mas do que falo ao mundo é de que ouvi aquele que me enviou e que é verdadeiro. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então ficareis a saber que eu sou o que sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo destas coisas tal como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre aquilo que lhe agrada. Porquê que isto é relevante para mim e para ti? Porque o ponto de que é tudo, o eu sou, e podemos estar a falar do Criador, do Pai, como podemos estar a falar do Filho, do Salvador, de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, ele revela-se-me com profunda simplicidade. Nós às vezes queremos assim algo estrambólico, algo sobrenatural. Agora, então, haverá um acontecimento milagroso e que vai alterar e eu vou experimentar um descanso, como se fosse um comprimido. E Jesus já nos disse tudo. Jesus já me falou a mim e já te falou a ti. Eu sou o que sou e eu sou o teu descanso. Epá, mas o que é que eu faço com isso? Jesus diz, olha, eu já te disse. Levas a sério ou entra-te por um ouvido, sai por outro, ou as tarefas, as demandas são tantas que tu nem tens tempo para te demorar nisso. Sabem o que é que nós precisamos? Talvez de um lembrete seja no telemóvel, no computador, um post-it no frigorífico, algo escrevinhado no espelho, dizer: Jesus, tu és o meu descanso. Para lembrarmos mais vezes. Para nós podermos perceber, o eu sou revela-se-me com profunda simplicidade. E olhem que nós temos beliscões, temos toquitos diários, permanentes, de pessoas com quem nos cruzamos, que nos dizem algo que nos enriquece. Olha, ontem no momento, o encontro mensal com os homens, fui tão edificado, eu regressei tão equipado, com uma bagagem daquilo que de forma simples foi partilhado por companheiros do caminho. Só que nós precisamos de expandir, de alargar o nosso entendimento e os nossos ouvidos e, sobretudo, lembrar: Jesus, tu já me disseste, tu és o meu descanso. Tu és o meu ponto de quietude. Eu não preciso de mais. Eu não preciso de acréscimos. Eu não preciso de compêndios. Basta-me aquilo que tu me disseste, que és para mim. Gostava ainda de partilhar algumas ideias mais à luz do que Jesus diz, e por isso vou socorrer-me das suas palavras. Em João 8, eu peço só que me acompanheis por um tempinho mais. No versículo 31, é Jesus quem fala, e ele está a falar-me, a falar-te. Então Jesus, verso 31, pôs-se a dizer aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes fiéis à minha mensagem, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade. E a verdade vos tornará livres. Um breve parênteses. Qual é a narrativa que tu tens sobre a tua vida? É a verdade ou tem umas pinceladas que não são autênticas? Não vais até ao osso. De facto, não permites que a luz de Jesus varra a tua história. Pois bem, o que Jesus está a dizer àqueles que tinham acreditado nele, verso 31, é que se eles permanecessem fiéis à mensagem de Jesus, se eu permanecer fiel àquilo que ele me diz, eu serei verdadeiramente um seguidor seu. Eu conhecerei a verdade e a verdade tornar-me-á livre. Eu vou conhecer a verdade na minha própria vida. E eu não vou precisar de mascarar, de fingir que sou o que não sou. Eu sou o que Deus, o eu sou, diz que eu sou. Vocês imaginam o que é nós podermos, aos pouquinhos, começar a largar os pingos de cera que acabamos por usar todos para sermos aceitos, para sermos valorizados, para que os outros fiquem bem impressionados, mas que não imaginam que nós, realmente por dentro, estamos longe daquilo que estamos a transparecer. Que nós possamos, no profundo do nosso ser, contentar-nos com: eu sou quem Jesus diz que eu sou. Nem tudo correu bem, mas ele perdoou, ele segurou, ele restaurou, ele acompanha-me, ele é meu amigo e ele concede-me liberdade plena. Era isto que gostaria, que pudéssemos captar ainda das palavras que Jesus diz logo de seguida. Replicaram-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes sereis livres? Verso 34. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. E o servo não fica na família para sempre. O filho é que fica para sempre. Pois bem, se o filho vos libertar, sereis realmente livres. Eu sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque não aderis à minha palavra. Uau! Há pessoas que se consideram livres sem o serem. Tu consideras-te livre? Pergunte: és livre? Tu consideras-te livre, mas és livre à luz do que Jesus ministra? Jesus é o teu ponto de quietude, a ponto de dizer assim: sim, eu sou livre, eu tenho liberdade plena. Porque há quem hasteie a bandeira da liberdade, mas não deixa de permanecer preso, cativo, por dentro. Há quem se bata pelos seus direitos cívicos, no entanto descura as suas responsabilidades espirituais. E é impressionante, porque conforme estamos a ver aqui, houve quem se eriçasse perante o discurso libertador de Jesus por ter extrema dificuldade em reconhecer as amarras interiores. Foi difícil àqueles primeiros interlocutores dar o braço a torcer, quanto mais à alma. E às vezes nós estamos tão agarrados à nossa verdade que nós não suportamos a verdade de Jesus. Qual é a verdade que importa? É a minha perspectiva ou é a verdade de Jesus? Filho, tu precisas de me entregar as tuas cadeias, as tuas algemas, as tuas prisões. Em que estás preso? Como posso eu ter um ponto de quietude se eu tenho uma prisão dentro de mim? Dá para imaginar como... Não é possível, não é compatível eu ter uma masmorra dentro de mim e dizer que sou livre. Mas Jesus conhece essa masmorra. Escancara a porta da masmorra e diz: sai, filho. Então, quem teima em manter aprisionada a alma, disparata com Jesus. Puxa até de galões religiosos para justificar a sua emancipação pessoal. E é interessante que, lembram-se do que foi dito? Eles gostavam até de asseverar que nunca foram escravos de ninguém. No entanto, quanto mais não seja, viviam dominados pelos seus próprios prazeres, pelo seu próprio jeito, a sua concepção do mundo. Cuidado se eu não me enxergo e acabo por questionar Jesus sobre qual é a razão de ser necessário eu ser liberto. Bom, Jesus esclareceu, esclarece-me que quem vive a reboque do pecado, por muito próximo que se julgue de Deus, está fora do seu círculo de intimidade. Olha, se nós estamos fora do círculo de intimidade de Jesus, nós não podemos experimentar paz, porque sabemos que estamos, então, com um fosso enorme relacional com o eu sou. Mas já os que aceitam a leveza do seu perdão são aliviados de qualquer peso que carreguem. Então, que nós possamos dar ouvidos à voz amorosa de Jesus. Conseguem escutar? Conseguem escutar? Se realmente o Filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. Vocês imaginam nós sairmos daqui e dizermos assim: eu sou livre. E sou livre pelo que Jesus diz ao meu íntimo. Não aquilo que os outros consideram, não os dedos apontados por familiares, não os dardos inflamados do maligno a recordarem-nos despistagens lá atrás, mas simplesmente lembrando que o eu sou, Jesus em pessoa, corrobora o que o Pai havia dito, que na verdade nós somos livres. Gostava de terminar com uma ideia, ou aliás duas, confesso-vos. Estou agora aqui só a deslizar e são duas ideias. Mas para abreviar, olhando nós juntos para o verso 42, diz assim Jesus, disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, ter-me-eis amor, pois é de Deus que eu saí e vim. Não vim de mim próprio, mas foi Ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não esteve pela verdade, quando nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, não acreditais em mim, porque vos digo a verdade. Uau! O eu sou o Criador dos céus e da terra. Jesus, que veio ao meu encontro para mostrar o amor do Pai, Ele insiste sempre comigo para que eu more na verdade. Ou, se quiserem, que eu me demore na verdade. É como quiserem. Ele está sempre a insistir: meu filho, minha filha, Jonatas, coloca o teu nome. Dá-me ouvidos, demora-te no que eu te digo, Tu és livre. Não creias nas mentiras. Não vivas de acordo com aquele que ainda vigora no mundo, mas que já foi derrotado. Vive, mora na verdade. Uau! Alguns de nós pensamos assim, epá, mas se a verdade começa assim a morar lá em casa, uau! Ao destaparem certo tipo de pedras, ao abrirem certos cortinados, como é que vai ser? Uau! A luz desfaz as trevas. E é um engano nós pensarmos que, bom, é melhor viver no lusco-fusco, é melhor viver com certas sombras, vou ter de me virar sozinho. E nós estamos a perpetuar aquilo que gerações que nos antecederam creram em mentiras. Então, quando olho para o eu sou, para o ponto de quietude, o que dou conta, segundo a palavra de Jesus, é que Ele insiste amorosa e generosamente comigo e contigo. Mora na verdade, demora-te na verdade. E aí nós precisamos muito, não só de vulnerabilidade, mas da compaixão que Jesus nos ensina, estendendo-a uns para com os outros. Há aqui alguém que não tenha pecado, então nada de apedrejamentos, nada de foro, de fogo amigo, de tiros cruzados, de comentários destrutivos, não. Nós simplesmente queremos que demorar-nos na verdade. Por último, e agora sim por último, gostava só de convosco espreitar o finalzinho do verso 54 ao 57 e que foi uma porção que foi lida pela Ana Valente. Verso 54. Jesus respondeu: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória nada valerá. Quem me glorifica é o meu Pai, de quem dizeis, é o nosso Deus, e no entanto não o conheceis. Eu que o conheço, disse Jesus, se dissesse que não o conhecia, seria como vós, um mentiroso. Mas eu conheço-o e observo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou pensando em ver o meu dia, viu e ficou feliz. Disseram-lhe então os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Com todas as letras, eu sou. O eu sou varro o tempo, atravessa o tempo. O eu sou atravessa, percorre a história com a H maiúscula. O eu sou atravessa, perpassa os séculos, mas o eu sou também atravessa a minha e a tua vida, a minha e a tua vida. Jesus é o ponto de charneira para qualquer pessoa que deseja chegar a Deus. Ele é o ponto de quietude, ele é o ponto de charneira, ele é o ponto principal, ele é o fulcro. Então, em Jesus ficamos a conhecer o coração do Pai. Caminhar aqui sob a sua alçada é a garantia de um relacionamento de chegada desde agora até ao outro lado da eternidade. Vocês imaginam? A eternidade para nós já começou. Há um outro lado da eternidade. Mas para nós, quando fazemos de Jesus, quando fazemos do Eu Sou o nosso ponto de quietude, a eternidade já começou. Então, por isso, larguemos as nossas certezas. As nossas incertezas, mas também as nossas certezas. E confiemos em Jesus, naquilo que nos diz, em quem Ele é. E por isso mesmo, para que a nossa resposta, num momento de introspeção que se segue, não seja totalmente cómoda, eu gostava convosco de espreitar o último verso, que foi lido, inclusive, no capítulo 8. O verso 59. Diz-nos lá que então agarraram em pedras para lhe atirarem. Olha, parece que não passou muito tempo neste mesmo capítulo e novamente as pedras aparecem. Primeiramente era para uma mulher anónima. Agora é para aquele que sugeriu à mulher que realmente foi salva in extremis. Agora as pedras são dirigidas a Jesus. Diz-nos o texto que Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eu pessoalmente digo, Jesus, não te escondas de mim. Por favor, Jesus, não te escondas de mim. E às vezes Jesus está escondido. Porque nós estamos com muitas pedras na mão. E nós ainda não descansamos no que Ele diz, meu filho, tu és livre. Larga essas pedras. Eu já dei a minha vida por ti. Nós vamos celebrar isso daqui a pouco. Então cada um de nós possa ficar sim em quietude e possamos fazer de Jesus o nosso ponto de quietude. Não costumo terminar dessa maneira, mas ouso afirmar, em jeito de pergunta, amém? Amém.